ZYJ284. É Paraná AM 630 kHz. Serviço, informação e boa música no seu rádio. A É Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar com o juiz André Carias. Ele vai explicar para a gente no que consiste a paternidade socioafetiva e como essa questão tem sido tratada aqui no Brasil. Quero cumprimentar aqui o doutor André. Bom dia, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Bom dia, Jéssica. Bom dia aos ouvintes. Eu que agradeço mais uma vez o convite que você me fez.
Se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto que nós vamos tratar hoje, participe aqui com a gente por meio dos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jéssica@amapar.com.br. Doutor, primeiramente, o senhor poderia inteirar nos nossos ouvintes no que consiste a paternidade socioafetiva?
Claro, Jéssica. Antes de definir a paternidade socioafetiva, é importante fazer um esclarecimento. No que diz respeito ao afeto, Jéssica. O afeto liga-se à noção de afetividade, afecção. E a efetividade pode ser definida como a relação de carinho ou cuidado que se tem com alguém íntimo ou querido. É aquele estado psicológico que permite ao ser humano demonstrar os seus sentimentos e emoções a uma outra pessoa. E quando definimos afetividade, Jéssica, é nítido que tal conceito liga-se à ideia de parentesco também. E segundo o que dispõe a legislação brasileira, o parentesco biológico não é a única forma admitida em nosso ordenamento jurídico. Isso é importante ficar claro. Nesse sentido, é que o artigo 1593 do Código Civil, quando apresenta as espécies de parentesco, define esse parentesco como natural ou civil e esclarece que ele pode resultar da consanguinidade, que é o vínculo de sangue, né? Ou de outra origem, esclarece de outra origem. E é com base nesse artigo que os doutrinadores, os juízes, os estudiosos do direito têm identificado a parentalidade socioafetiva como uma forma também de parentesco. Feito esses esclarecimentos, agora sim, como que nós poderíamos definir essa paternidade socioafetiva, Jéssica? Trata-se, na verdade, de um vínculo de parentesco civil entre pessoas que não possuem entre si um vínculo biológico, vínculo de sangue, mas que vivem como se parentes fossem, em decorrência do forte vínculo afetivo existente entre elas. Poderia ser definida assim, então, a paternidade socioafetiva.
E, doutor, agora o senhor poderia trazer para os nossos ouvintes algumas noções a respeito de filiação, para a gente compreender um pouquinho melhor essa questão?
Claro. Veja, atualmente o termo filiação, Jéssica, apresenta um sentido plural. Poderíamos dizer rico em variações e nuances, caracterizado por uma série de possibilidades, que vão desde a origem genética até a convivência cotidiana, quando estabelecida uma relação firme e inabalável. É muito amplo, portanto. São os múltiplos e variados meios de estabelecer a relação entre um pai e um filho. Para resumir, podemos dizer que existem três critérios, Jéssica, para a determinação da filiação, a partir de suas origens e características. Um primeiro critério seria o critério legal ou jurídico, que prevê uma presunção imposta pelo legislador em circunstâncias indicadas no próprio texto da lei. Como, por exemplo, quando o Código Civil estabelece que se presumem concebidas na constância do casamento os filhos nascidos 180 dias, pelo menos depois estabelecida a convivência conjugal, entre outras hipóteses. Então, vem o legislador e define quais casos seriam característicos de filiação. Uhum. Então, esse é um primeiro critério, o critério legal. Um segundo critério seria o critério biológico, que é aquele centrado na determinação do vínculo genético estabelecido por meio de um exame de DNA. E, por fim, um terceiro critério, que é o que nós estamos conversando hoje, que é o critério socioafetivo, que é aquele estabelecido pelo laço de amor, solidariedade, sim, que se forma entre determinadas pessoas. O que é importante ficar bem claro aqui, Jéssica? Que não existe prevalência entre esses três critérios. Então, dessa forma, o que acontece? Não se pode afirmar a superioridade da filiação afetiva e tampouco da biológica. Uma não supera a outra, uma não prevalece sobre a outra. Depende do caso concreto, Jéssica. Uhum. Depende do caso concreto. Todos esses critérios apresentam relevantes vantagens e a perfeita adequação a cada conflito somente vai ser obtida em cada caso concreto, em cada caso específico. Não dá para criar uma regra abstrata, absoluta, pré-determinada. Na verdade, você tem que analisar aquele conflito específico concretamente. É assim que funciona.
Doutor André, como que o direito hoje tem enxergado o conceito de família? O senhor poderia falar um pouquinho mais sobre isso para os nossos ouvintes?
Claro, isso é importante. Veja, o conceito de família pode ser extraído do artigo 226 da Constituição Federal. E esse artigo abraçou, vamos dizer assim, recepcionou uma concepção múltipla e aberta da chamada entidade familiar, ou da família.
Uhum.
Permitindo na formação dessa família pelas mais diferentes formas, todas elas merecendo uma especial proteção do Estado. Partindo dessa premissa, a gente pode definir família como um sistema formado por um grupo de pessoas ligadas por vínculos de sangue ou de afeto que integram uma estrutura de solidariedade, realização e crescimento. Isso é família. Portanto, hoje se entende que família não é apenas aquela tradicional que nós conhecíamos, em que um pai e uma mãe, né,
sim,
unidos pelo casamento ou pela união estável, por exemplo, vivem com os filhos. Não é só essa figura que caracteriza a família. Existem outras formas baseadas no afeto.
Uhum.
A visão moderna, portanto, do direito de família engloba também a existência de um núcleo familiar unido por essas relações de afeto que eu me referi, unidos com base na solidariedade, no amor, e que buscam a realização da dignidade da pessoa humana, com outras formas de família merecedoras da mesma proteção do Estado.
Uhum.
Então, não é aquele conceito mais restrito.
E, doutor, agora depois desse panorama que o senhor trouxe para os nossos ouvintes, eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho para a gente o que, que dispõe a nossa legislação sobre a paternidade socioafetiva. Nós temos algo na legislação versando sobre isso?
Perfeito. Não de forma expressa. Então, o artigo 1593 do Código Civil reconhece a possibilidade de parentesco e também da filiação decorrente de outros critérios que não apenas a consanguinidade, ou seja, o vínculo de sangue. Mas com base nesse artigo, então, a doutrina, os estudiosos, têm identificado elementos para que se possa interpretá-lo, nesse artigo, de forma mais ampla.
Uhum.
Abrangendo também as relações de parentesco socioafetivo. Então, é possível extrair desse artigo uma interpretação prevendo a paternidade socioafetiva, mas ela não está expressamente escrita ali dessa forma.
Uhum.
O que eu quero dizer com isso? Que por permitir a origem de outros parentescos, de parentesco, o artigo 1593 autoriza, sim, que se reconheça a parentalidade socioafetiva como uma forma também de parentesco. É isso que nós, a doutrina, enfim, acaba interpretando. E fica claro, portanto, que o parentesco biológico não é a única forma admitida em nosso ordenamento. Portanto, o que nós podemos concluir? Que a filiação afetiva pode ocorrer naqueles casos em que, mesmo não havendo um vínculo biológico ou jurídico como a adoção, por exemplo, os pais criam uma criança por mera opção, denominado filho de criação, dedicando-lhe todo o carinho, amor e ternura. E aí fica caracterizada essa paternidade socioafetiva.
Uhum. E, doutor, como que está atualmente a jurisprudência sobre esse assunto?
Existem já muitas decisões de tribunais brasileiros sobre o assunto, abordando diversos aspectos. É bastante amplo, então fica até diante do do limite de tempo, definir todas as decisões que têm sido proferidas. Mas um aspecto, por exemplo, relevante é o de que esse laço socioafetivo, por óbvio, tem que esclarecer isso, depende de uma comprovação da convivência respeitosa, pública e firmemente estabelecida, Jéssica. Todavia, isso não é preciso, vamos dizer assim, não é imprescindível que esse afeto esteja presente no instante em que é discutida a filiação em uma ação judicial. Explico. Sim. Não raro, quando se chega no judiciário, é exatamente porque o afeto cessou. Por isso que as pessoas correram ao judiciário. Aquele afeto desapareceu, por diferentes motivos, que não cabe a nós discuti-los. O importante é provar que o afeto esteve presente durante a convivência, que o afeto foi o elo que entrelaçou aquelas pessoas ao longo da existência daquela família. Não precisa estar necessariamente caracterizado o afeto no momento em que a ação é proposta, é levada ao judiciário. Mas tem que ficar demonstrado que um dia
houve esse afeto.
E aqui cabe o exemplo da adoção brasileira, em que uma pessoa registra como seu filho, um estranho. E depois de anos de afeto e de um cotidiano como pai e filho, de repente quer negar essa relação filiatória por algum motivo. Mesmo cessado o afeto em determinado momento, nesse caso, a filiação se estabeleceu durante um certo período, pelo critério afetivo. E isso vem sendo reconhecido pelo juiz nos tribunais brasileiros.
Uhum.
E aí gera alguns efeitos. Você quer perguntar?
Não, doutor, fica à vontade.
Tá. Uhum. Uma outra questão bastante discutida nos tribunais brasileiros é o conflito. Isso é muito relevante. O conflito entre paternidade biológica e socioafetiva, e que às vezes elas acabam, num caso concreto, gerando esse conflito. E as decisões quanto a esse ponto específico não se encontram tão pacificadas na justiça brasileira. Percebe-se algumas diretrizes, mas não nada de forma segura, estabelecida.
Eu queria pedir, então, para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes desse assunto específico. O senhor até já comentou no início da nossa entrevista se o que tem prevalecido mais, a paternidade socioafetiva ou a biológica.
Perfeito. Antes, só para você entender, eu esclareço que existem três correntes quanto a esse ponto, né? E depois eu digo qual que é o entendimento dos tribunais. Tem os defensores da corrente biológica, os que entendem que deve prevalecer o vínculo socioafetivo, e, por último, os que entendem que deve prevalecer uma dupla filiação. Como assim dupla filiação? Em que se reconhece tanto a paternidade socioafetiva quanto a biológica. Nesse último caso, da dupla filiação, já se observa decisões determinando o registro de dois homens, por exemplo, como pais de uma criança, que deles recebe concomitantemente assistência emocional e alimentar. Já se observam algumas decisões. Diante desse embate entre essas três correntes, o Supremo Tribunal Federal, recentemente, alguns anos atrás, reconheceu a chamada repercussão geral em tema que discute a prevalência da paternidade socioafetiva sobre a biológica e ainda se encontrando pendente de julgamento. Mas essa questão chegou no Supremo Tribunal Federal, para você ter uma ideia, e está lá para ser debatida. Qual deveria prevalecer? Se a paternidade socioafetiva ou a biológica, ou se a socioafetiva deve prevalecer sobre a biológica.
E essa decisão daí vai nortear as decisões de primeiro grau,
sem
de segundo
dúvida.
Grau, doutor?
Fará isso. Fará isso. Esse é o objetivo. Mas, voltando à tua pergunta, então, qual prevalece? A paternidade socioafetiva ou a biológica? E não existe, não tem no nosso sistema, uma norma legal que defina precisamente quem será o pai. Uma vez que a pluralidade de seus conceitos e origens, reconhecidas pela Constituição Federal, abre um leque de possibilidades que impede a formação de uma certeza única e absoluta, como eu te disse no início. E essas múltiplas possibilidades correspondem aos diferentes critérios para a determinação do estado de filho, sem que exista uma hierarquia entre os diferentes critérios existentes, Jéssica. Por isso que eu falei, e acho que é importante repetir, que em cada caso é que deve se observar qual dos critérios deve prevalecer, em cada caso concreto. Dessa forma, em determinados casos, poderá prevalecer o critério biológico, quando, por exemplo, o pai se recusa ao reconhecimento injustificadamente e, além disso, não mantém qualquer contato com o filho, que fica sob total responsabilidade moral ou material da mãe.
Uhum.
É caso típico, esse caso é o caso típico de utilização do critério biológico. Você vai definir a paternidade nesse caso pelo critério biológico. Faz seu exame de DNA e define a paternidade. Mas em outras hipóteses, pode ganhar prevalência o critério afetivo. Em casos, por exemplo, nos quais uma pessoa registrou outra como seu filho.
Sim.
Registra, então somente registra, embora não seja o pai biológico, né,
uhum,
de sangue. E depois dedica amor, criação e educação durante um longo tempo. Aqui, nesse caso específico, daí já vai prevalecer a afetividade sobre a biologia. Como disse, não existe uma regra única. Vai depender de cada caso concreto.
Uhum. Doutor André, outra questão que eu acho importante a gente explicar para os nossos ouvintes é quais são as consequências jurídicas dessa socioafetividade, principalmente em relação ao aspecto sucessório.
Excelente pergunta, Jéssica. Já que o avanço que se constata com essa paternidade socioafetiva, vamos chamar assim da desbiologização do parentesco,
uhum,
ou seja, afastando um pouco aquele critério específico, tão somente biológico, e deixando prevalecer os vínculos socioafetivos, não deve se restringir ao plano teórico, toda essa conclusão, essa teoria, vamos dizer assim. Mas deve produzir também efeitos práticos.
Claro.
E é com base, como base do estudo do direito sucessório, que repousa o princípio da dignidade da pessoa humana, que tem previsão no artigo 1º da Constituição Federal.
Uhum.
Todo o direito sucessório parte dessa premissa do princípio, né, da dignidade da pessoa humana. Nesse contexto, a atribuição dos bens da herança aos sucessores deve ser pautada de acordo com esse critério de valorização do ser humano, que decorre desse princípio da dignidade da pessoa humana. Então, nesse sentido, há decisões de diversos tribunais brasileiros reconhecendo o direito sucessório decorrente da paternidade socioafetiva, ou da parentalidade socioafetiva.
Uhum.
Baseada na aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas, com base na Constituição Federal, então, se aplicam alguns princípios da Constituição Federal, reconhecendo o direito sucessório dos filhos decorrentes da paternidade socioafetiva. Conclui-se que serão, nesses casos, aplicadas todas as regras sucessórias na parentalidade socioafetiva. Todas aquelas regras que estão previstas no Código Civil para a paternidade biológica também vão ser aplicadas para o caso da paternidade socioafetiva. Não há diferença alguma, deve ser equiparada as duas paternidades, uhum, nesse caso, aplicando os mesmos conceitos, as mesmas consequências, os mesmos direitos e deveres, enfim, decorrentes da legislação do Código Civil, tanto para a paternidade biológica como para a paternidade socioafetiva.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o juiz André Carias de Araújo. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre paternidade socioafetiva. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM 630. Música e informação. O Brasil no seu rádio.
Você pode até não ter inventado a cura para a AIDS. Pode até não ter ganho o Nobel da Paz, nem mudado a história do mundo. Mas o seu sangue pode mudar a história de alguém. O Banco de Sangue do Hemepar recebe doadores de qualquer tipo, das 8 da manhã às 6:30 da tarde. Seja um doador você também. Compartilhe o seu sangue. Transforme vidas. Mude histórias. Para mais informações, ligue 3262-7676.
Curta esse frio com Pura Energia. Nesta época do ano, de dias gelados, aproveite melhor a sua energia. Só utilize o aquecedor ou ar-condicionado em locais fechados. Evite aquecer cômodos muito grandes. E quando for sair, não esqueça de desligar os equipamentos. Assim você aquece esse friozinho sem esquentar a cabeça com a conta de luz. Copel Pura Energia. Governo do Paraná.
AM 630. Música e informação. O Brasil no seu rádio. A É Paraná AM 630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
tema que nós estamos discutindo hoje aqui no programa de rádio da Amapar é a paternidade socioafetiva. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o magistrado André Carias de Araújo. Doutor, a gente já comentou um pouquinho sobre isso no início da nossa entrevista, mas eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor para os nossos ouvintes o que, que a adoção à brasileira tem a ver com a paternidade socioafetiva.
Sim, sem dúvida, Jéssica, que tem a ver. A adoção brasileira é uma prática antiga que existe. Há muito tempo já caracterizado no nosso sistema brasileiro. Ela ocorre quando alguém registra o filho que não é seu. Muitas podem ser as motivações de um ato como esse, né? Isso pode decorrer, por exemplo, quando um homem registra um filho que não é seu como forma de barganha para um desejo de casamento que ele tem com alguma mulher, com alguma pessoa. Ou, outro exemplo, quando um casal quer adotar uma criança que foi deixada em sua casa por genitores, por pais, né, desconhecidos ou conhecidos, no caso de não terem condições financeiras para sustentá-la, para sustentar essa criança. Isso era uma outra forma também. E aí, então, eles elegem uma pessoa de confiança deles, os pais biológicos elegem essa pessoa, que possa cuidar dessa criança. E aí, então, esses pais registrais, vamos dizer assim, vão lá e registram a criança, mesmo sabendo que não são, que não é sua filha, né? Feita essa adoção brasileira, são esses exemplos, com a convivência, é natural que se estabeleça a socioafetividade nesse relacionamento paterno, materno-filial.
Sim.
Não é? Surge o afeto, surge o amor, surge a educação, a dedicação. Isso gera consequências. Qual que é o problema disso? O grande problema é que quando alguns relacionamentos se findam e o guardião da criança decide ingressar com ação de alimentos, é que a fúria de quem fez a adoção desperta. E assim decide ingressar com alguma medida judicial para extinguir aquela parentalidade, alegando que não é justo ter que pagar pensão para um filho que não é biologicamente seu. Ou seja, o filho sai daquele contexto socioafetivo, às vezes, por algum motivo. E aí depois busca-se alguma consequência jurídica, busca-se algum direito.
Isso acontece com frequência, doutor?
Isso acontece com uma certa frequência, sim,
sem
dúvida. E aí, independente disso, os tribunais brasileiros, como regra geral, têm reconhecido que um caso de adoção brasileira, em que um pai registra filho de outra pessoa como seu, se a paternidade socioafetiva restar consolidada efetivamente, restar definido esses laços socioafetivos, não será possível anular aquele registro posteriormente. Uma vez feito, vai ser mantido. Ainda que um exame de DNA aponte pela exclusão da paternidade registral. Ainda que fique demonstrado que aquele pai registral não era pai efetivo. Uma vez estabelecida a paternidade socioafetiva, ela é mantida. Gera consequências. Enfim, independentemente dessas consequências de natureza civil que são geradas e que não podem ser afastadas, vale lembrar que a adoção brasileira é crime, tipificada no artigo 242 do Código Penal. Então, existe uma punição, existe uma previsão de punição para essa situação, mas nem por isso afasta-se as consequências de natureza civil, que vão ser geradas, vão sempre ser geradas.
E, doutor, na opinião do senhor, o reconhecimento dessa paternidade socioafetiva, ele é também um meio de proteção integral da família e proteção principalmente dos menores?
Sim, sem dúvida. A nossa ordem jurídica consagrou como fundamental o direito à convivência familiar, adotando a chamada doutrina da proteção integral da criança e do adolescente, prevista lá na Constituição, prevista também no Estatuto da Criança e do Adolescente. Portanto, transformou assim a criança e o adolescente em sujeitos de direito. Eles são sujeitos de direito. Além disso, a legislação deu prioridade à dignidade da pessoa humana e proibiu quaisquer designações discriminatórias à filiação, assegurando os mesmos direitos e qualificações aos filhos nascidos ou não da relação de casamento e aos filhos havidos por adoção. Assim, com base na noção do melhor interesse da criança, tem-se considerado a prevalência do critério socioafetivo para fins de assegurar a primazia da tutela à pessoa dos filhos, no resguardo dos seus direitos fundamentais, notadamente aquele direito à convivência familiar. Essa é a doutrina da proteção integral.
Doutor, na opinião do senhor, apesar da paternidade socioafetiva já estar sendo reconhecida nos tribunais, o Brasil ainda precisaria de algumas alterações nos seus ordenamentos jurídicos para que seja reconhecida de fato e sem restrições a essa paternidade?
Sim. Hoje, a paternidade socioafetiva já encontra amparo no nosso sistema jurídico, né? Tanto pela doutrina, tanto pela jurisprudência, pelas decisões dos tribunais brasileiros, tem prevalecido o critério socioafetivo em algumas situações. Mas, talvez, uma sugestão possível seria a alteração do artigo 1596 do Código Civil, que trata da filiação, a fim de que passasse a tratar da questão da parentalidade de uma forma mais clara, abarcando de forma expressa os filhos havidos por socioafetividade. Talvez essa fosse uma solução bastante interessante. Ali a previsão bem clara e expressa.
Doutor André, agora para a gente finalizar a nossa entrevista, eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua experiência pessoal e profissional e lidando nessa área de família. Quais são os desafios de estar nessa área?
Eu atualmente, Jéssica, exerço minhas funções perante o Núcleo de Conciliação das Varas de Família de Curitiba. Então, ali nós buscamos solucionar as questões trazidas pelas famílias pela forma consensual, se utilizando das técnicas de mediação e de conciliação. Meus últimos anos têm sido dedicado a essa forma de solução moderna dos conflitos, que é a forma consensual dos conflitos. Na área de família, é imprescindível que as pessoas compreendam que a solução passa pela necessidade de elas reconhecerem esse poder que elas têm de resolver seus próprios conflitos, que elas têm a possibilidade de construir as decisões de acordo com as características de cada família. E ali, através da formação dessas audiências de mediação e de conciliação, é o momento adequado de elas colocarem as suas nuances, os seus valores, as suas ideias, para que aquele conflito seja resolvido de uma maneira personalizada, individualizadas, mediante a aplicação dos entendimentos que elas entendam como sejam os melhores para a definição daquelas questões. Ali nós temos também a chamada oficina de parentalidade, onde orientamos as pessoas a como lidar durante o período do divórcio, de uma forma melhor.
Visando o bem-estar dos filhos.
Exatamente,
né?
Evitando que aquele conflito gere, irradie efeitos negativos sobre os filhos. Então ali passamos diversas técnicas, orientações de como que elas podem lidar com esse momento da melhor forma possível. Então é isso, me parece que nessa seara da família, um melhor entendimento, a melhor construção para as questões passa necessariamente pelo autoempoderamento das pessoas, das partes envolvidas naquele conflito e pelo diálogo. O diálogo é que mantém as famílias saudáveis, unidas, ainda que terminada a relação de conjugalidade, que nós chamamos entre os cônjuges, permanece sempre essa relação de parentalidade entre os pais e os filhos. É importante as pessoas perceberem isso e aí trabalharmos juntos para definir o que será melhor para o futuro daquela família, para o futuro dos filhos daquela família. Essa é a ideia.
Doutor André, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Jéssica, eu que agradeço o convite, agradeço aos ouvintes e me coloco sempre à disposição para o que você precisar.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos, um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.